CBN Turismo, com Sandro Belo.
Bom dia, Sandro. Tudo beleza?
Olá, Salgado. Bom dia.
Bom dia.
Hoje a gente vai falar um pouquinho de transporte aéreo. É um tema que sempre está em voga aí na sociedade, sempre tem um assunto sobre o setor. E é importante dizer que quando a gente fala em turismo, quando a gente vai debater, vai pautar turismo, o que vem à mente das pessoas é entretenimento, lazer. Mas é importante dizer que turismo é uma atividade humana com ressonâncias ambientais, sociais, culturais e econômicas. E aí, para a gente que mora aqui nesse endereço privilegiado, meio do mundo, esquina com o Rio Amazonas, nós temos essa peculiaridade, né, de ser um estado ilha praticamente e não termos uma ligação rodoviária com outras capitais do país. Então, a gente nos torna muito dependente do transporte aéreo. E esse deslocamento de pessoas, né, seja rodoviário, fluvial e pelo transporte aéreo, que é o transporte mais rápido, mais confortável, seguro e acessível, né, as pessoas utilizam bastante. E até outro dia comentava com um colega, olha, a pandemia, o coronavírus surgiu ali na China e se espalhou, né, pelo mundo. De que forma? Através da atividade humana, do turismo, né, seja pelo lazer, seja pelo trabalho, pelo evento, pelo tratamento de saúde. E aqui no Amapá, mais uma vez dizer, a gente tem uma necessidade, né, e é como se fosse uma utilidade pública esse serviço. E eu trouxe inclusive para vocês alguns números desse ano, que por mais que a gente tenha em mente que economicamente a gente passa por dificuldades, não só o Brasil, mas como o mundo todo, até num período de conflitos, de guerra entre Ucrânia, Rússia, com ressonâncias no mundo todo, no mês de 2022, Salgado, nós tivemos um mês de janeiro com fluxo de 63 mil pessoas, ou seja, 2019, antes da pandemia, foi considerado um ano de recuperação desde problemas de crises políticas, econômicas, e nós tivemos no mês de janeiro de 2022 um fluxo maior que 2019, ou seja, essa tendência do ser humano se deslocar no território, seja no estado, seja no país, seja no mundo, é crescente. É por isso que a gente diz que o turismo, ele é um fenômeno. E nós tivemos também um registro de janeiro e fevereiro desse ano com muito boas práticas de preços de passagem aérea. Então, aquela pessoa que buscava se deslocar, mesmo com o fluxo alto, que a tendência é você ter um fluxo grande, você ocupa os assentos disponíveis, então o preço acaba elevando. O que aconteceu nos dois meses desse ano provou que não. O preço da passagem diminuiu. A única coisa que aconteceu foi, infelizmente, o conflito bélico, que resultou nessa situação aí de inflação em diversos produtos e serviços. E as pessoas perguntam, qual o horizonte para o transporte aéreo no estado do Amapá? A gente sempre vive ansioso diante desses conflitos, dessas conjunturas, para saber de que forma o mercado vai se comportar, né? Então, a gente espera de forma muito ansiosa que esses conflitos cessem e que os serviços de transporte aéreo no Brasil e no mundo melhorem. O próprio Poder Executivo Estadual, ele tem um programa, né, que as empresas aéreas podem aderir, que é a redução da alíquota de ICMS no combustível da aeronave. Hoje a gente sabe que as aeronaves que operam no estado do Amapá, elas abastecem, na sua maioria, fora do estado, né, por conta da alíquota do imposto sobre o combustível de aeronave ser menor em outros estados. Mas já foi aprovado um programa no estado do Amapá em que as companhias aéreas podem aderir e, quem sabe, melhorar o serviço, ampliar os voos e até mesmo o preço das passagens aéreas.
Sandro, a expectativa de quem pensa em viajar, de quem planeja ou já viajou várias vezes para fora do estado, é assim. São colocadas algumas propostas que elas fariam reduzir o valor da passagem. E eu lembro, a bagagem, o lanche, a retirada do lanche. E na prática a gente não viu o valor das passagens diminuírem. A gente só vê, inclusive, aumentarem. Existe a possibilidade, quando acabar a guerra, de melhorar essa realidade?
É por isso que eu reforço. Mês de janeiro e fevereiro, do ponto de vista estatístico, matemático, foi um exemplo disso. A economia estava em plena ascensão, e o mercado se comportou no sentido de, pelo menos aqui nessa rota Macapá-Belém, Belém-Brasília e nos demais outros destinos nacionais, nós tivemos uma redução em torno de 27%. Lógico, para que houvesse essa redução, aconteceram algumas interlocuções, né, de alguns agentes que trabalham nesse setor de turismo, e nós tivemos essa redução, né? Posso citar aqui a Comissão de Turismo da Assembleia, a Associação de Agentes de Viagens. Então, essas entidades participaram de diversas. Eu estive, inclusive, ano passado, debatendo com a própria Tati aqui nesse quadro, né? E a Tati até citou: a gente espera que esses preços melhorem. E de fato aconteceu. Janeiro e fevereiro nós tivemos essa redução. Agora, com relação a Salgado, aos preços que a gente acompanha, que talvez não diminuam, como a gente faz esse monitoramento mensal, e a gente acaba divulgando para a sociedade através do índice mensal de atividade turística, em alguns casos o preço das passagens aéreas deixam de elevar, né? Eles se mantêm em alguns casos. Eles até não acompanham os índices inflacionários. Isso é uma realidade também. E recente agora, salvo engano, ontem a Câmara aprovou a não cobrança no despacho de bagagem. O projeto ainda vai para o Senado e pela sanção do Poder Executivo Federal. Há um posicionamento do Poder Executivo Federal para que não seja aprovado. Uma vez em sendo aprovado e derrubando o veto da Presidência da República, aí sim a gente pode ter uma elevação mais uma vez no preço da passagem aérea, caso seja aprovada essa pauta.
Olha, tu já pensou? A Tatiana, ela nunca viajou sem levar duas, três malas. Aí a Tatiana teve que se adaptar a levar uma malinha de mão e pagar 50, 60 reais para despachar uma maior. Aí agora, quer dizer que se a Tatiana voltar a despachar as duas, três bagagens, vai aumentar o preço da passagem.
Exatamente, Salgado. E a gente tem também, Salgado, uma demanda aqui no estado do Amapá que não se restringe à nossa capital. Né? Nós somos divisa internacional com a Guiana Francesa, com o platô das, das Guianas, por assim dizer. E nós temos essa demanda econômica e social com o Iapoque. Então é possível que futuramente também nessa retomada que está em pleno vapor, ela, como eu citei anteriormente, ela não está tão forte por conta desse conflito internacional e todo o processo que se desencadeia na nossa economia, no que diz respeito à inflação, mas há a possibilidade também de futuramente nós termos voo para o Iapoque, né? O Iapoque está passando por um processo na sua estrutura do transporte aéreo. Nós teremos aí futuramente um aeródromo, inclusive com a Petrobras, uma parceria com a Petrobras. A gente pode em outro momento dar maiores detalhes, mas nós teremos um aeródromo no Iapoque e facilitando aí toda essa demanda social de negócios, de saúde. Eu estive inclusive há algumas semanas acompanhando um conhecido nosso que teve um problema de saúde no Iapoque e levou mais de 20 horas para chegar aqui em Macapá.
Nossa.
Então a gente tendo o transporte aéreo implementado é um serviço que vai ser muito útil para a sociedade. Por isso que a gente reafirma, o transporte aéreo ele é utilidade pública no estado do Amapá, até mesmo no país, por ser um país continental.
Sandro, quando a gente fala de preço de passagem, assim, em comentários com outras pessoas, a gente ouve muito, por exemplo, dizer que o preço da nossa passagem nunca vai mudar. Esse é um comentário até pessimista, porque aqui nós somos final de linha, né, e que não tem nenhum interesse das pessoas. Até que ponto isso procede?
Tati, pode influenciar? Eu vou te responder, né, com a votação ontem do Big Brother. Muito se falou nas últimas semanas de algoritmo. Um algoritmo lá de votação que implica nos números e tudo mais. Da mesma forma, as passagens aéreas elas possuem um sistema né, de inteligência, que define o preço das passagens aéreas e leva-se em consideração diversos fatores. E a gente acredita que, na prática, nós temos aí uma ponte aérea Macapá-Belém. Se você for analisar a taxa de ocupação de assento das aeronaves que fazem Macapá-Belém, é altíssima, superior a 98%. Mas o que que implica na passagem aérea entre Macapá, Belém, Belém-Macapá ser tão elevada?
Ser tão alta.
Ser tão elevada. Um dos fatores, né, são os insumos da aviação, que hoje sofre uma influência do dólar de forma altíssima, e também as alíquotas de impostos implicadas nesse setor. O Brasil é um dos poucos países do mundo que taxa o transporte aéreo, que não reconhece o transporte aéreo como utilidade pública. E aí, o que a gente espera é que as companhias aéreas possam aderir ao programa que foi criado aqui no estado do Amapá para a redução da alíquota no combustível de aeronave. Entretanto, a empresa que aderir, que buscar aderir, ela tem que ter uma contrapartida. A contrapartida é se adequar aos processos de selo verde que o Amapá implementou. Então, ele pode se adequar nessas questões ambientais, que é muito em voga hoje na sociedade, e ganhar aí a possibilidade de ter uma redução na... Você já imaginou abastecer uma aeronave que pesa toneladas e toneladas e colocar isso para se deslocar no espaço? Então, a gente às vezes para pensar, né? Então, é uma queima de combustível muito grande, é um custo elevado.
Eu estava pensando aqui, você estava falando que pode ter viagem para Oiapoque. Eu estou pensando, quanto seria a passagem daqui para Oiapoque? Qual seria o ritmo de passageiros daqui para lá? Porque para fazer um voo, tem que ter pelo menos uns 30, 40 passageiros para ir para lá, para ser viável, né? E aí, qual o custo de cada passagem? Analisando a despesa para essa aeronave ir até lá. Sei lá, a gente vai, né?
Nós já tivemos aqui no país, pelo menos na teoria, um programa de aviação regional, que era um programa de incentivo. Infelizmente, ele nunca saiu no papel. Ele foi implementado no governo Dilma, e ele previa a diminuição das taxações no transporte aéreo, mas também ele previa um estudo técnico, né, que o transporte regional ele pode ser implementado com as aeronaves de baixo custo. Né? Então, um voo entre Oiapoque-Macapá seria implementado com uma aeronave que tivesse um custo menor do que fazer um trecho Macapá-Belém ou Macapá-Brasília.
Sandro, obrigada pelas informações. Bom dia para você.
A gente espera, num próximo momento, até mesmo vir anunciar aqui uma novidade no setor aéreo e uma facilidade para a nossa população que necessita se deslocar para outros destinos e até mesmo os visitantes que têm interesse de visitar Macapá e os demais municípios.
Opa, a notícia é boa por
aí. Pronto, tá certo então, Sandro. Obrigadão, tchau, tchau.